Senador e ex-governador Requião, que preside a sessão nesse momento, senador Gilvan, senador Cristóvão. Senhor presidente, eu quero fazer uma série de registros e justificando a minha não presença, inclusive, porque hoje continua lá no Rio Grande a Convenção Nacional da ANFIP. Começou no sábado, dia 14, na Expo Gramado, a sessão solene de abertura da 23ª Convenção Nacional da ANFIP. Infelizmente, não pude estar lá, tinha sido convidado, junto com outros parlamentares, a fazer uma fala na abertura, mas registro que, nesse encontro, eles estão discutindo diversos temas de interesse nacional, como a reforma política e a própria reforma tributária. Esse encontro se destina também à eleição do novo Conselho Executivo, que vai acontecer amanhã. Eu quero agradecer a todos, mais de 1.000 líderes que estavam lá, pelo carinho como registraram a minha não presença, porque entenderam que eu estava num outro compromisso já assumido aqui em Goiás no sábado. Agradeço a todos de forma muito carinhosa. Também gostaria de poder partilhar com a ANFIP mais este momento tão bonito. Agradeço ao Jorge, o presidente da ANFIP, pela frase que disse lá: o Brasil está sendo muito bem acolhido lá em Brasília, e nós aqui no Rio Grande do Sul, terra do nosso querido senador, se dirigindo ao nosso trabalho. Agradeço ao Jorge da ANFIP pela frase lá no meu estado, pelo trabalho que nós estamos fazendo aqui no Congresso Nacional. Senhor presidente, não poderia ser de outro jeito, até porque a nossa gente gaúcha recebe sempre de coração aberto a todos aqueles que visitam o nosso estado, e da mesma forma como nós somos tratados também em outros estados. Eu quero cumprimentar, como lá não tive, o Jorge César Costa, o presidente da ANFIP, que fez a abertura do evento, o Carlos Alberto Freitas Barreto, secretário da Receita Federal do Brasil, o Leonardo José Rolim Guimarães, secretário de Políticas de Previdência Social, que esteve lá representando o Ministério da Previdência, a Marville Tafarel, presidente da ANGAFISP, Pedro Júnior, coordenador da mesa do Conselho de Representantes da ANFIP, o Luiz Antônio Gitirana, coordenador do Conselho Fiscal da ANFIP, o Floriano Martins de Saneto, presidente da Fundação ANFIP e que tem nos auxiliado muito aqui no debate dos temas relacionados à Previdência, o deputado Amaury Teixeira, o deputado Ronaldo Faria de Sá, o Pedro de la Rue Filho, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores, o Nestor Tissor, prefeito de Gramado, o Givane Cologue, o presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, e todas as outras autoridades. Destaco ainda os ex-presidentes da ANFIP, José Ferreira, Jabes Conte, Silvio Júnior, Pedro Júnior, Otaviano Moreira, Gilberto Cavalcante, Lécio Sampaio, Marville Tafarel, Floriano Neto, Álvaro de França, Severino de Souza, Antônio Souza Neto, Assunta de Abergamasco, Aniceto Martins. Enfim, um abraço carinhoso a todos que estiveram lá no 23º evento, nesse caso, a Convenção Nacional da ANFIP. Senhor presidente, destaco ainda rapidamente, no dia de hoje, eu já falei o outro dia, mas hoje volto a registrar a importância que foi a decisão do magistrado Marcos Oriane Correia, da Justiça Federal de São Paulo, que, de forma adequada, acertada, concedeu liminar ao INSS determinando o INSS o pagamento de, no máximo em 90 dias, da revisão das aposentadorias e pensões concedidas entre 98 e 2003. Eu havia falado outro dia, mas alguns ficaram com dúvida e pediram que eu repetisse. Então, eu repito aqui, a decisão é resultado da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e o Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos, que com isso garantiu a liminar. Aí veio o deferimento da tutela antecipada, teve como fundamento o julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 564-354, em que o Supremo entendeu ser devida a aplicação do artigo 14 da Emenda Constitucional 20 de 98 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41 de 2003. E ali diz: a todos aqueles que recebiam os benefícios previdenciários com base no limitador anterior, levando-se em conta ao salário de contribuição que foram utilizados nos cálculos iniciais. A revisão é devida porque, em dezembro de 98 e em janeiro de 2004, o governo elevou o teto previdenciário a um valor acima do que era pago, majorando os valores. Até novembro de 98, o teto previdenciário era de R$ 1.081,50. Foi reajustado para R$ 1.200. O mesmo ocorreu em janeiro de 2004, quando o teto passou de R$ 1.869,34 para R$ 2.400. O Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão proferida no acórdão sergipano, entendendo que a diferença deve ser repassada ao segurado sempre que o teto previdenciário for reajustado de forma independente dos benefícios. Sei que o Ministério da Previdência e a própria Advocacia Geral da União já se pronunciaram favoráveis ao pagamento da revisão como forma de economia processual, pois evitará o acúmulo de processos e o pagamento ainda dos honorários advocatícios. Por isso, faço aqui também, me somando a essa visão, um apelo para que a equipe econômica do governo federal tome todas as providências para pagar o que direito tem os aposentados e pensionistas. Mais de 131 mil aposentados e pensionistas estão no aguardo do pagamento, que, buscando o que está atrasado, poderá chegar numa média de R$ 11 mil. Segundo o cálculo do Ministério da Previdência, o reajuste vai custar àquela casa em torno de R$ 1 bilhão. Que se faça o pagamento justo que tem direito os aposentados e pensionistas. Mas, senhor presidente, permita ainda, eu tentarei ficar dentro do tempo regimental. No dia de hoje, nós temos que lembrar, é o dia do gari. No dia a dia de uma cidade acontecem muita coisa, mas poucos olham para aqueles que limpam a cidade, aqueles que recolhem o lixo, aqueles que recolhem o que as pessoas jogam e mesmo aqueles que, de forma correta, fazem até a reciclagem do lixo. Mas alguém recolhe, e que recolhe é o gari. Senhor presidente, o gari recolhe tudo, desde um palito de fósforo até questões muito mais graves que são jogadas na via pública, que eu não vou nem citar aqui. Quero, no dia de hoje, 16 de maio, é o dia do gari. O nome profissional do gari é uma homenagem ao francês Pedro Aleixo Gari, que em 1876 assinou um contrato com o Ministério dos Negócios do Império para executar os serviços de limpeza da cidade do Rio de Janeiro. Em Portugal, os garis eram conhecidos como Almeida, em homenagem a um cidadão com Almeida no nome, que foi diretor-geral de limpeza da capital portuguesa. No Brasil, o seu nome gari fixou a profissão. O contrato assinado pelo empresário na época incluía remoção de lixo das casas, praias e o transporte. E aí ele permaneceu no cargo até o vencimento do contrato em 1991. Mas, senhor presidente, eu quero muito mais do que fazer aqui todo um histórico, é registrar a importância desse dia. Eu apresentei um projeto de lei que cria o piso nacional do gari, que seria correspondente hoje a mais ou menos 2 salários mínimos, só que eu não faço a vinculação, porque é proibida pela Constituição. Eu digo que o piso será no mínimo R$ 1.000, corrigido anualmente pela inflação e pelo PIB. Faço essa homenagem mais do que justa, senhor presidente, àqueles que limpam as cidades e, com isso, estão defendendo nossas vidas, inclusive defendendo a nossa saúde.